Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, bem-vindos a mais um Track Brasilis ao vivo. Eu sou a Suzana Alexandria, vou apresentar hoje o TB ao vivo para vocês, né? O tema de hoje é o episódio mais recente de Star Trek Picard, Nepente, né? E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós temos aqui um time feminino, né, para discutir esse episódio. E eu estou aqui com a Roberta Maná. Oi, Roberta, tudo bem?
Olá, pessoal.
E temos aqui uma convidada especial, é a primeira participação dela, a Maria Lúcia Rax. Tudo bem, Lúcia?
Tudo bem, estou muito contente de estar aqui nessa live.
A Lúcia é muito atuante no fandom e ela participa bastante do chat aí do TB ao vivo, né, Lúcia?
Eu adoro participar do chat.
Ai, que bom, seja bem-vinda, então.
Obrigada.
Bom, vamos falar desse episódio Nepente, né? Que parece que é assim, sabe aquela calmaria antes da tempestade? Me pareceu isso, esse episódio, né? O repouso do guerreiro antes da última batalha, algo assim. A gente vai conversar um pouco, então, sobre o que aconteceu lá no planeta Nepente, depois a gente vai para a nave La Sirena e depois a gente vai para o Cubo Borg, tá? Para a gente ter um pouco mais de foco, a gente não se perder aqui nas elucubrações e conversas e tal, e ter um pouco mais de foco e não esquecer de falar nada, né? Então a gente vai começar pelo trio, né? O Picard, Troy e Riker lá no planeta Nepente. Também falar da Soji, falar da Kestra. Eu queria começar, Roberta, eu queria começar com você. Que você achou da... Bom, primeiro, antes de falar de cada assunto aqui em separado, eu queria a impressão geral, as impressões gerais de você e uma nota, assim, que você gostou, de uma a quatro estrelas, quantas estrelas você dá, você gostou, não gostou? Rapidinho, assim, o que você achou do episódio?
Então, eu vou dar 3 estrelas, porque eu gostei muito do episódio, achei que... Sabe aquele episódio que deixou o coração quentinho? fiquei muito feliz, assim, de rever Riker, a Troy. E essa relação muito bonita que foi construída de amizade entre todos eles. Mas, enfim, a história da Troy e do Riker com o filho, né, super... Achei muito... também bem construída a história, muito triste. Queria que todos fossem felizes para sempre. Mas não deu. E o A3, na verdade, eu só tirei uma estrela em função daquele casal de irmãos incestuosos que eu tô achando tudo muito chato.
Tá certo. E você, Lúcia, que nota você dá e suas impressões gerais?
Bom, eu sempre dou 4 estrelas, eu adorei esse episódio e todos os outros, então, para mim, Star Trek é Star Trek, então eu adoro, gostei muito, acho que foi um episódio muito emocionante, né? Eu chorei várias vezes, então eu achei que foi muito bom, gostei demais.
Eu sou um pouco o time da Lúcia, assim, que realmente eu estou gostando muito da série, eu sou fã da... Quem me conhece sabe que a nova geração está no meu coração, só perde para a série clássica, eu gosto muito da nova geração, e eu estou gostando bastante da série também, né? Eu assisto mais com o coração do que com a razão. Mas eu procuro encontrar os defeitos também, mas eu não enxergo muitos defeitos que eu ouço as pessoas falando. Para mim, não me incomoda, eu gosto do ritmo da série, eu estou gostando bastante. E eu também dou 4 estrelas, apesar de não achar esse episódio tão bom quanto o anterior, The Impossible Box. Eu achei que, como construção de episódio, foi melhor, teve um equilíbrio maior, né, entre ação, entre emoção e tal. Mas esse episódio foi muito... Assim, ele pegou muito na emoção, mas eu acho que não foi piegas em nenhum momento. e eu não gosto de pieguice, de emoção eu gosto. E eu achei que ele foi muito bem nessa parte. Teve alguns defeitos, mas eu acho que não foram suficientes para eu tirar aí uma estrelinha dele. Então, eu também daria 4 estrelas para ele, né? Agora, vamos começar a falar, então, com mais detalhe, né? De Nepente. Nepente aí, seria interessante a gente falar da origem dessa palavra, né? É uma palavra grega que vem lá de trás, foi mencionada por Homero, né, na Odisseia. É uma planta do esquecimento, uma planta que faz você esquecer a dor. E historiadores acham que tem a ver alguma coisa com ópio, né? Então seria uma droga mesmo, um narcótico que eles tomavam para esquecer da dor, né? E é o nome desse planeta, né? Então, assim, eu acho que o mais óbvio aí seria o casal Riker e Troy, que foram para esse planeta tentar salvar o filho, né? Porque o planeta tem poderes de reconstrução e tal, mas eles não conseguiram salvar o filho, mas acabaram ficando ali para esquecer essa dor, porque o menino gostou do planeta, considerou o planeta como um planeta natal deles, então eles acabaram ficando ali e encontraram a felicidade ali, eles estão bem com a filha e tudo, apesar da dor, né? E o Picard vai para esse planeta. Vou começar com a Lúcia agora. Lúcia, o que você achou, assim, da interação, primeiro entre esses três personagens já tão conhecidos, tão queridos, né? O que você gostou? Você acha que eles foram fiéis aos personagens da série? Você acha que está diferente? Você comprou essa evolução deles ou não? Como é que foi? Como é que você viu essa interação entre o Picard e eles?
Eu achei, assim, muito especial. Eu achei que está bem coerente com o que era na nova geração. Eu achei que os três são muito amigos, então eu fiquei muito feliz de ver. E achei que a história foi muito bem contada, toda aquela história do filho que morreu, que eles levaram para o planeta para ver se o planeta ajudava a sarar da síndrome de um vírus de sílica, né? Então eu achei que foi, assim, bem coerente quando contaram a história. Né? Vírus de sílica me agride um pouquinho, porque, como vocês sabem, eu sou virologista, então, para mim, ficou meio esquisito, mas, de resto, eu achei muito bem contada essa história.
É a sua especialidade, né, Lúcia? Vamos falar um pouquinho, eu vi você numa outra live, que você comenta que você deu muitos anos, você deu aula na USP sobre virologia, é isso?
Isso, é. Aula e pesquisa também, eu fui pesquisadora também, agora estou aposentada.
E esse vírus aí, para você, não desceu muito bem, então, essa história do vírus de...
Não, é só esquisito, mas é ficção científica, então eu vou levando qualquer coisa.
Tá certo. E com relação a Troy, conversando com a Soldi, a Troy fala que, na verdade, haveria uma cura se eles fizessem alguma coisa, usasse uma base ou alguma positrônica, não é isso? Para fazer uma... para desenvolver, enfim, para encontrar a cura. Se tivesse uma matriz positrônica, eles conseguiriam, mas como estava proibido trabalhar com positrônicos, ela não conseguiu a cura para o filho, né? Isso aí você comprou também ou você achou assim meio forçado?
Não, eu achei que demonstra bem quem são os dois, super honestos, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi, vai lá para o Stardust lá e arrumava certamente uma matriz e tal. Mas como eles são muito honestos, eu achei que o que eles fizeram foi válido. Eu acho que era a única opção que eles tinham.
Muito bem lembrado, lá em Free Cloud você encontra essas coisas.
Lá em Free Cloud tem tudo, né? Então...
Mas a que preço? Né? A gente vê lá como é que eles tratavam os ex-Borgs, né? Retalhando sem anestesia nem nada. Então, a que preço você conseguiria essa coisa ilegal? É bem pensado, né? Você tem alguma coisa a falar também, Roberta, sobre isso daí? Ou sobre a interação desses três? O que você achou? Gostou dos personagens?
Eu achei que eles evoluíram bem. E uma observação é que A Marina Sirtis cresceu muito como atriz, muito. É, assim, eu gostava muito da personagem dela em TNG, eu, assim como tu, adoro TNG, e gostava muito da personagem dela, assim, acho que no começo patinou muito nos plots e tudo mais, mas assim, a partir lá pela, acho que quarta, quinta temporada, ela começou a crescer muito, mas ainda assim, eu sempre achei como atriz muito durona, sabe? Achava as atuações dela, deixava muito a desejar, e agora eu fiquei muito impressionada, assim, e eu brinco que eu não tenho coração, mas, assim, me deu um aperto no peito aquela cena dela abrindo a maçaneta, sabe? Enfim, foi muito, muito tocante, muito emocionante aquela parte, e, enfim, me chamou atenção isso, assim, o pulo que ela deu.
É que ela acabou na maçaneta do quarto do filho, né? Que é onde o Picard vai
Isso.
dormir, realmente. É, eu também, eu concordo, eu acho que ela trabalhou muito bem, ela atuou muito bem, me surpreendeu, assim, positivamente. Eu achei que ela fosse fazer algo, assim, pouco mais que uma figuração, aparecer ali em poucas palavras, poucos diálogos, me enganei redondamente. Eu achei que eles utilizaram muito bem. E, assim, eu gostei muito de tudo que fizeram ali também, nessa relação entre os três. Também concordo com vocês, acho que foi tudo muito bonito, muito bem feito, né? E assim, eu observo que essa série tem acertado muito nos personagens que eles têm trazido de volta do chamado legado de Star Trek, né? Eles não é à toa, quer dizer, eles trouxeram o Hill, trouxeram a Seven de Nove, agora trouxeram a Troy e o Riker, e eu acho que foi tudo muito acertado. E principalmente agora, né? Nesse momento da jornada do protagonista Picard, eu acho que ele estava precisando mesmo de uma conselheira, né? Então eu acho que veio na hora certa, eles trouxeram os personagens certos de volta, assim, não é à toa, eles estão trazendo os personagens certos. Eu estou gostando muito disso, assim, que vem agregar a trama, vem agregar a jornada do Picard, né? E uma curiosidade sobre a aparência deles e tal, eu acho que a Marina Sirtis está bem, né? Está 20 anos mais velha. Eu acho muito legal esse negócio da tanto a personagem quanto a atriz estarem 20 anos mais velhas. Então, assim, não precisou de maquiagem, de caracterização, de nada, né? E tem uma curiosidade que a atriz, no filme Nemesis, ela usou uma peruca, né? A Marina Sirtis. E ela passou a mão nessa peruca e levou embora de lembrança, né? A peruca. E também as lentes de contato pretas, que ela sempre usou uma lente de contato para os olhos ficarem mais escuros, né? Para ela parecer mais betazoide, assim. E aí, quando ela foi chamada para fazer, ela falou: "Ó, vocês sabem que eu usava uma peruca e eu tenho essa peruca aqui ainda. E tenho uma lente de contato também. Vocês querem usar? Só precisa limpar." E aí, usaram. Ela usou a mesma peruca, né? Ela falou: "Ainda bem, porque não ia ter tempo de mandarem fazer uma peruca de 10 mil dólares, quer dizer, foi uma peruca cara ali, né?" Então é uma curiosidade. E com relação à atuação também, uma outra curiosidade foi que o Jonathan Frakes, quando ele foi convidado, ele dirigiu dois episódios, né, de Star Trek Picard, fora os de Discovery. Então ele é diretor já há muito tempo. Ele dirigiu os episódios 4 e 5, né? E ele disse que nessa ocasião ele viu todo o arco narrativo e não tinha Riker nem Troy nem nada. Então, quando chamaram ele para vir como fazer para vir para o lado da frente das câmeras, né, e atuar como Riker, ele disse que ficou com medo. Eu fiquei com medo porque fazia muito tempo que eu não atuava. Eu tinha dirigido Patrick Stewart e eu vi que ele estava afiado. E a Marina Sirtis tinha acabado de sair de uma temporada de uma peça teatral lá em Londres, então ela também estava afiada na atuação. E ele disse que ficou com medo, né? Então eu achei curioso isso. Ele tantos anos ele fez o Riker e ele ficou com medo, mas eu acho que ele se saiu bem, né? Ele mandou bem ali como Riker, vocês não acharam? Roberto, você achou?
Parece que não, parece que ele nunca deixou de ser.
Foi muito natural, né? Eu também gostei bastante. Então, essa curiosidade. Tem outra curiosidade aqui também, para quem quiser ver. O Riker, ele menciona ali que ele tem vários sistemas de segurança, né? Ele até ele fala, né, Shields Up na casa, eu achei o máximo isso aí. E aí, né, a casa, você pensa que é uma casa ali de campo, tá, é cheio de proteção, escudo, tal, não sei o quê. E aí ele fala, não, a gente está tendo problemas com os Kzinti aqui, né? E esse esquisinte que ele menciona é uma raça felino humanoide que aparece na série animada de Star Trek, né? E eu até fui ver o episódio chama Slaver Weapon. Eu gosto muito da série animada, gente, mas eu dormi no meio do episódio, não consegui ver até o fim. Eu durmo na série animada. Mas eu gosto, eu acho bem legal, tem as vozes dos atores e tal. Mas assim, eu só vi metade do episódio ontem, né? Eu falei, deixa eu rever esse episódio. Eu dormi, não vi até o fim, né? Mas é uma curiosidade, quem quiser ver o episódio, né? Vamos falar um pouquinho da Kestra, da interação entre a criança, né, a filha do casal e a Soldi. Lúcia, queria achar de você, eu queria que você falasse as suas impressões. Você acha que funcionou esse relacionamento entre as duas? Como é que você achou? Como é que você viu essa relação das duas?
Eu achei que essa atriz foi sensacional. A menina tem 14 anos, Lulu Wilson. Eu achei que ela foi muito, muito bem na série. Eu achei que ela é empata também. Ela se deu muito bem com a Soji, apesar da Soji ser android. E eu achei que muito do episódio girou em torno dela, das coisas que ela ia falando e das coisas que ela ia tirando da Soji. Então, eu gostei demais da atuação dela. Acho que foi muito, muito boa.
Ela, inclusive, ela dá muito background ali do Data, né? Ela fala bastante do Data. Você sabe tocar violino e tal. Então, isso é legal para quem já é fã e conhece o personagem. E para quem não conhece, né, os novos, a nova audiência, digamos assim, para saber quem foi esse Android, esse Data, né, que é mencionado tantas vezes na série. Então, eu achei que funcionou bem aí essa relação entre as duas. Você quer falar alguma coisa, Roberta, sobre a relação da Kestra com a Soldi?
Eu achei muito, muito legal, porque também demonstra tanto o carinho, a admiração que a Troy e o Riker têm, né, porque a gente... Quer dizer, para um filho, eu imagino que a gente vai, né, que os pais vão contar as coisas que... enfim, as coisas vão falar sobre as pessoas que eles admiram, que eles gostam, de amigos, né? Então, assim, a riqueza de detalhe que ela descreve para a Soldi demonstra que eles já conversaram muito sobre essas coisas e que ela é encantada, né? Porque, claro, a criança ela também tem que se interessar pelo assunto que os pais estão falando para continuar querendo estar na sala com os adultos. Então, mostra que ela também se interessa muito. Então, achei bem, bem bacana e dá uma ideia de como é... Um pouquinho de ideia, assim, de como é a vida deles. Então, isso eu também achei bem, bem legal. Enfim, a forma carinhosa e que ela recebe a Soldi e acho que até também tinha uma coisa assim de querer a companhia de outra pessoa, talvez até por lembrar de como era legal quando ela tinha um irmão, quando ela tinha uma outra companhia, né? Então, o carinho e o apego que ela teve pela Soldi me pareceu também um pouco isso.
Eu gostei também bastante do uso que fizeram dessa criança. Eu sempre tenho um pouco de medo quando tem criança, assim, num drama mais adulto, mas eu acho que foi muito bom. Eu gostei porque você mencionou aí, né, que ela sentia falta de uma companhia, que o irmão tinha morrido. Me deu a impressão que ela começou a se interessar mais pela Android quando ela fala na lata, que aliás eu achei ótimo como eles resolveram, né, contar para... Eu fiquei imaginando como será que o Picard vai contar para a Soldi que ela é Android, né? Será que ele vai ter aquela conversa toda que ele teve com a Dage e tal? E aí, de repente, a menina que fala, ah, você é Android também? E fala, coisa que criança faz mesmo, né? Fala coisa que não deve, sem preparação nenhuma. Mas eu achei isso demais, achei ótimo o jeito que eles resolveram isso daí. E ela, né? E aí o Picard, ali mesmo, né, eles estão andando, e o Picard comenta sobre a Dage, fala, olha, sinto muito, a sua irmã morreu. E quando ele fala isso, sua irmã morreu, se vocês forem ver o episódio de novo, reparem na carinha da Kestra, ela fica assim porque ela já tem uma identificação com a Soldi ali imediatamente, porque ela conhece essa dor de perder um irmão. Então eu acho que começa ali essa identificação maior, e aí rapidamente ela fica amiga. E eu acho que ela teve uma função importante também da Soldi encontrar a sua nova condição, a sua humanidade como android, porque a menina tá achando o máximo ela ser android, né? E fala, eu tô achando você o máximo e tal. Então ela funcionou como uma criança, como uma irmãzinha mais nova, e aí foi legal esse contato com a Kestra, porque aí ela pode falar, pô, eu não sou tão ruim assim, né? Eu não sou humana, mas pô, tem alguém me achando o máximo, achando legal. Então, eu gostei muito dessa interação. Eu achei que não foi forçada, achei que foi bem pensada, assim, gostei bastante também da menina. Teve uma coisa que eu não gostei, mas eu vou deixar lá para o momento cérebro de Spock, porque eu escolhi como momento cérebro de Spock, um momento com a Kestra, aí vamos ver se vocês vão concordar ou não. Acho que eu já vou falar agora, ou não, vamos deixar para depois, vai?
Deixa para o momento.
Agora vai deixar a gente curiosa.
É, deixar curiosa, mas é uma cena aí que eu achei foi meio cérebro de Spock, então vou deixar para o fim. Tem uma curiosidade aqui sobre o nome da Kestra, né? Esse nome é o nome da irmã mais velha da Diana Troy, que ela nunca conheceu, porque a mãe, a Luxuana, né? Eu nunca sei pronunciar esse nome, Luxuana Troy. Ela, antes da Troy nascer, da Diana nascer, ela teve uma menina chamada Kestra. A menina morreu e a mãe, ela bloqueou essa lembrança da menina, né? E ela nunca nem mencionou para Diana Troy. Diana Troy não sabia. E só descobriu quando era adulta, foi no episódio da 7ª temporada, episódio do Dark Page. É um episódio legal. Preciso até rever, não tive tempo de rever, mas eu lembro desse episódio, Dark Page. Que então a Diana descobre que teve uma irmã mais velha, né? Chamada Kestra. Então ela deu o nome à filha em homenagem à irmã, né, que ela nunca conheceu, tá?
Esse episódio é mesmo, acho que a Luxana, ela fica em coma, porque acho que tem uma raça de pessoas que também se comunicam mentalmente, e aí acho que isso traz à tona a lembrança, e acho que é a Diana que tem que ficar fazendo meio que um link mental, uma coisa assim, com a Luxana, até essa memória vir à tona para ela começar a elaborar, né? É muito legal esse episódio mesmo. Agora que você está falando, eu lembrei, não lembrava que o nome era Kestra. Né? E a criança morreu muito novinha, de uma forma muito trágica também, né?
A criança morreu com 6 anos de idade. A criança morreu com 6 anos de idade, afogada, enquanto a mãe cuidava da Diana.
A Diana já tinha nascido, ela era pequenininha e ela não lembrava, é isso?
Né, Lúcia? Então, ela era bebê. A mãe estava cuidando da bebê e a criança morreu afogada num lago, qualquer coisa assim.
Eu não lembrava desse detalhe que a Diana já tinha nascido. Eu achei que ela tinha tido antes que ela tinha morrido antes da Diana nascer. Mas a Diana não lembrava, então, que ela era bebê, não lembrava que teve uma irmã, né? Esse episódio é muito legal. E tem a Kirsten Dunst, que aparece a criança com idades diferentes, né? E acho que uma delas é a atriz Kirsten Dunst, bem menininha, né? Então, essa é uma curiosidade. Tem uma outra curiosidade também. Eu queria só comentar, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu vi muita semelhança entre esse episódio e o episódio Family, da nova geração, né? Inclusive, a estrutura... É parecida a ordem dos episódios, porque o Family faz parte de uma trilogia, eu considero, né, que tem The Best of Both Worlds, né, o melhor de dois mundos, que tem a tripulação do Picard, que ele é locuto e tal, são dois episódios. E, em seguida, tem esse episódio Family, que ele vai meio que curar as feridas dele, do trauma da assimilação Borg, lá na França, no vinhedo lá do irmão Robert, né? E aí, ele também é recebido por uma criança, ele tá chegando, é uma criança que é o sobrinho dele, o René, e o René também solta uma, igual a outra soltou do Android, o René solta, meu pai fala que você é arrogante, né? Uhum. Então, sabe, já solta uma. Então, eu achei muita semelhança. E também aqui, esse episódio, o Nepente, vem depois do Impossible Box, que é quando o Picard enfrenta os traumas dele lá no cubo Borg, né? Só que, então, assim, é uma estrutura parecida, mas atenuada, porque lá, na nova geração, o negócio foi mais sério, ele foi assimilado pelos Borgs e tal, e depois ele foi para o vinhedo e não foi muito bem recebido, porque ele tinha problemas com o irmão, né? Problemas de relacionamento com o irmão. Aqui, ele teve que enfrentar um desconforto ali no cubo Borg, mas o cubo Borg já não era mais o que era. E aqui ele realmente foi bem recebido, e é a nova família dele, né, na verdade, porque ele foi padrinho de casamento dos dois, né, como a gente viu em Nêmesis, a gente vê uma foto dele com o menino que morreu, então você vê que ele teve contato com a família, então eu acho que ele, e por isso que ele teve esse ímpeto de ir para esse planeta agora, porque agora a Troy e o Riker são a família dele, né, eu tive essa impressão, então... O que você achou, Roberto? Você acha que você sentiu? Você chegou a se lembrar desse episódio?
Eu não tinha lembrado, mas faz absoluto sentido tudo que tu tá dizendo, assim, e até ele pensou, ele teve que pensar, tipo, em 2 segundos, na, no plano, para onde ele tinha que ir quando ele se deparou com aquele teleporte, e tu vê que realmente faz todo sentido, porque a primeira lembrança que ele teve foi reencontrar a família dele, de fato. Agora que tu falou, não tinha pensado nisso, né? Sim, faz sentido.
É, eu acho que faz todo sentido essa lembrança, acho que foi bem parecida.
É, me ocorreu isso aí. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa, Lúcia? Mais alguma coisa de Nepente? Alguma consideração sobre esse período aí que o Picard passou lá? Ou você já, a gente já pode já ir para La Sirena?
É, o que tem é essa história de carne, que ela leva um esqueleto de um bunny corn para pôr na pizza, né? Que todo mundo fala que não come mais carne, que só come carne de, feita no aparelho, lá esqueci. Então,
utilizador.
Na verdade, a pizza dele é toda natural mesmo, né? Ela caça nesse planeta. E aparece até o coelhinho de chifre.
É. E eu acho muito adolescente a brincadeira dela, né? Aquela coisa tipo assim, ah, minha filha, tu fez, não sei o que, tu direitinho, não, eu botei, deixei esse negócio aqui pra gente morrer.
Não,
achei
não,
bem
não,
adolescente.
Não, veneno pra todo mundo morrer.
Eu achei muito natural, muito assim, verdadeiro, sabe? Me passou... Se eu pudesse resumir tudo o que se passou ali no planeta, né, entre todo mundo ali, a relação entre eles, eu achei muito verdadeira, né? Eu gostei muito daquela conversa dos dois lá no lago, muito bonita essa cena, inclusive, né, dos dois conversando no lago, falando sobre a aposentadoria precoce, né? O Riker fala, você não deveria ter se aposentado, essa é que é a verdade, né? Porque, e ele fala, você tem razão e tal. E a gente vê ali, eu queria só falar sobre aquela cena que eles estão comendo a pizza e que remeteu aos velhos tempos da nova geração, eles em volta lá da mesa de reuniões, resolvendo. Eu achei isso tão legal, bem feito, sem... Não, não me pareceu uma forçação de barra. Então, toda a relação entre eles ali me pareceu muito verdadeira, me passou muita verdade, assim. Não me pareceu nada de artificialismo, nada forçado, com exceção daquela ceninha que eu vou falar mais tarde no Cérebro de Spock, tá?
Eu achei, inclusive, que depois que a menina descobre onde é o tal planeta e tal, ele olha para ela com uma cara de orgulho, o Riker, uma cara de orgulho, que eu falei, nossa, que lindo.
É isso aí. Bom, vamos lá para La Sirena, e a gente vai também conectar aí com o flashback, né? Vamos começar falando do flashback. O episódio, né, seguindo o padrão aí de todos os episódios, começa com flashback, mas esse flashback é bem recente, né, de 3 semanas atrás, em que a doutora Agnes recebe a visita lá da Comodoro Ou, e a gente fica sabendo o que aconteceu, porque a gente já tinha visto uma ceninha dessa num episódio anterior, né, mas a gente viu uma cena bem curta, e aqui a gente viu a cena toda, da conversa delas ali. E a Comodoro Ou faz um elo mental ali, vulcano com ela, né? E mostra o que é que vai acontecer se eles deixarem os sintéticos serem feitos, né? E ela vê ali alguma coisa que é tão forte que ela até vomita. Aliás, ela somatiza, é assim que ela somatiza o negócio, né? Ela vomita, né? Ela vomitou 2 vezes aí nesse episódio. E aí a gente volta lá para a nave e vê que ela tá querendo ir embora dali, ela quer, vamos embora para a Terra, por que tem que ser eu? Quer dizer, você vê que ela tem uma missão ali, a missão provavelmente foi matar o Maddox, e deve ser matar a Soldier também. Ela recebeu essa missão, e ela aceitou essa missão, porque o que ela viu deve ter sido terrível essa experiência dela, né? E aí ela tá nervosa, e a Raffi vai lá tentar acalmá-la. O que vocês acharam? Roberta, o que você achou dessa cena da Raffi com a Agnes? Você acha que a Raffi está ali tentando acalmar a Agnes, que ela nunca esteve no espaço, a Agnes, né? A primeira viagem dela. E ela era uma cientista da Terra e tal. Você acha que ela convenceu? O que você está achando da Raffi e da Agnes? O que você achou dessa cena?
Da Rafa, eu tô gostando muito desde o início, assim, a personagem dela também me passa muita, muita verdade, assim, né, como tu havia dito. É, eu gosto, eu tô, também tô gostando dessa, de toda essa viagem que a gente tá vendo dela, né, tipo, dela tentando se recuperar, enfim, eu tô gostando bastante do personagem da Rafa. Essa Rafa tentando consolar e trazendo bolinho e leite com chocolate é completamente diferente. Mas eu também acho que faz sentido, uma pessoa que é tão carente, assim, quer dizer, que teve um filho e foi abandonada, basicamente, abandonou e depois foi abandonada pelo filho. Enfim, ela tem, ela deve ter uma carência, né, de afetivo, assim, muito grande. Então, para mim, faz bastante sentido imaginar que, em algum momento, ela baixe um pouco o escudo e tente se conectar com alguém. Então, achei legal aquela cena. Já a Agnes, eu não tô gostando desde o início, assim, sabe? Quer dizer, na verdade, no primeiro episódio, eu tava bastante expectativa, assim, que ia ser uma personagem interessante. Mas eu tô achando ela sempre muito... ou engraçadinha demais, ou... dramática demais, e aquela cena com a U, eu achei a cena em si, na verdade, não a Agnes, mas achei a cena toda muito rápida, a ponto da gente não conseguir entender muito como ela se prontificou para uma missão tão difícil, sabe, tão diferente de tudo que ela fez, assim. Claro que a U deve ter mostrado alguma coisa, porque a Soldi seria destruidora dos mundos, aquela coisa toda, né? Então, talvez tenha alguma coisa muito séria ali. Mas eu achei que a cena não foi construída de forma que a gente consiga entender a atitude da Agnes. Espero que isso se desenrole ao longo dos próximos episódios, mas, assim, para mim não ficou... eu não comprei.
Tá certo. Eu também achei muito rápido, e a minha esperança é que eles desenvolvam isso, e parece que vão. Pelo trailer que a gente viu, a Agnes está conversando com o Picard, parece que ela está falando aí desse elo mental, explicando, ela fala em inferno e tal. Eu espero realmente que eles desenvolvam mais, porque afinal de contas foi por conta dessa visão que ela teve nesse elo mental que ela mudou totalmente de comportamento, né? Ela se, ao ponto de matar, né, o ex-companheiro dela ali. Então, realmente, eu também estou esperando que eles expliquem mais isso. E você, Lúcia, o que você achou aí da... Eu achei que o bolo ali, ela tava, é o terceiro pedaço de bolo dela, eu achei, o açúcar é o nepente dela, porque o nepente é a folha do esquecimento, né? É o narcótico. Para a Agnes, talvez seja o açúcar, né? Porque ela, era o terceiro pedaço de bolo que ela comia. Eu achei engraçado que ela falou, eu comi um pedaço de bolo do tamanho de um cubo Borg, né? Daquele, um bolo vermelho.
Exatamente.
Que você achou da relação das duas aí? Você comprou, não comprou? Você achou forçado? Como é que você achou?
Bom, eu, como a Roberta, também não gosto dessa atriz que faz a Agnes. Eu acho que ela, não sei, não me convence em todos os sentidos. Ela não me convence. E achei a cena um pouco forçada. Quer dizer, eu entendo a Rafa querendo substituir o filho que ela perdeu no episódio anterior pela Agnes, mas eu achei muito, muito forçado, tá? E mais forçado ainda quando o Rios vai lá falar com ela que a traidora é a Rafa. Ele conhece a Rafa há anos e fala que a Rafa está fazendo um tracking dos Romulanos. Não me convenceu de jeito nenhum. Então, eu não gosto da atriz também, não gosto mesmo.
A atriz eu gosto da atriz, eu acho ela boa, eu gosto da Michelle Hurd, gosto muito da Michelle Hurd, que faz a Rafa, eu acho ela muito
gosto
boa.
Gosto também, não gosto ela, da Agnes.
Ela tem uma medida certa, eu acho, no drama dela, sabe? Eu acho que ela sabe dosar muito bem, assim, a dor que ela sente, esse fato dela ser viciada, né? Ela tem a nepente dela, que é ali a folha de, como é que chama? É a folha de cobra, né? Acho que é isso, Snake Leaf, né? Cada um tem o seu nepente aí para escapar das dores, né? Mas você falou do Rios, né? Eu gosto muito do ator, gente. Eu acho esse ator sensacional. A gente esquece que é o mesmo, que o médico holográfico é o mesmo ator, né? Mas eu, pelo menos, eu esqueço. Eu esqueço que é o mesmo ator que está fazendo. Eu acho ele muito bom. Eu acho o ator muito bom. E o personagem me pareceu meio ingênuo mesmo, de achar que quem está traindo é a Rafa, né? Poxa, será que foi a Rafa que tem algum rastreador? ele nem sequer cogita que pode ser a Agnes, talvez pelo envolvimento emocional ali que ele teve com ela, não sei, mas eu achei ele um pouco ingênuo nessa parte. Fala, Roberta.
Eu vou discordar das duas. Eu acho que ele fez um jogo. Eu acho que ele foi lá, porque assim, eu acho que no final ele sabe que a Agnes é uma pessoa boa, digamos assim. E eu acho que ele deve ter percebido que tinha alguma coisa off naquele rompante dela, de vão pra casa, não sei o quê. Eu acho que ele sentiu que tinha alguma culpa, alguma coisa ali, e ele foi ali pra. Porque se ele chegasse direto pra ela, tipo assim, pô, cara, tu tá nos rastreando, sabe? Ela ia dizer, não, que isso. Agora eu acho que ele sentiu que se ele tentasse culpar outra pessoa que ela sabe que é inocente, no final ela ia acabar dizendo, meu, não é assim, isso eu não posso deixar acontecer, sabe? Então eu acho que ele fez um jogo muito esperto ali.
Me ocorreu que ele tenha feito, que ele estava fazendo um jogo, Roberto, mas assim, eu descartei um pouco essa hipótese, porque depois ele vai lá conversar com a Raf e meio que joga, fala, olha, eu tenho um jeito, acho que, de me livrar dessa nossa pergunta aí, só que eu acho que você não vai gostar muito. Ela fala, por quê? Me envolve me jogar para fora da nave? Ele fala, tomara que não. Eu não sei. Então, por que ele foi ter essa conversa com a Raf se o jogo era com a... Mas,
enfim,
se não for um jogo, eu achei um pouco ingenuidade da parte dele, talvez, de descartar totalmente a Agnes, né? De ser a portadora do rastreador. Mas e o ato da Agnes de se injetar aquela substância para ela entrar num coma ali? E, não é o coma em si, mas a substância é que neutralizou, né, o rastreador, que ela percebeu que ela estava fazendo uma coisa errada, que ela estava pondo em risco ali aquelas pessoas, né? Que tava, a Raf tinha sido tão legal com ela, e ela teve um envolvimento com o Hills. Ela falou, ela tomou essa atitude drástica. E vocês acham que isso é uma redenção para essa personagem? Ou isso aí? O que você acha, Lúcia? Você acha que isso daí dá para desculpar a Agnes?
Eu espero que não, porque afinal ela matou o Maddox. Então eu acho que não tem perdão, mas enfim. Metade das pessoas que estão aqui nessa live, que são meus colegas da academia, sabem que é o meu personagem preferido, o Rios, tá? Eu sou fã dele desde o Salvation, do Santiago Cabrera, desde o Salvation, e eu espero que, eu acho que não tem redenção, ela tem que ter alguma pena por ter matado o Rios. Eu acho que essa de arrependida não vai colar comigo.
O Maddox. E você, Roberta, você acha que tem redenção para a Agnes ou você quer ver ela punida pelo que ela...
Eu acho que ela vai ser punida de alguma forma, mas assim, eu acho que ela teve informações erradas de uma pessoa em quem ela confiava ser verdadeira, né? Ela não tinha por que supor que a Comodoro ou era uma mentirosa romulana cheia de planos estranhos e contra a Federação. Então, assim, considerando que ela tenha sido ingênua a ponto de acreditar em tudo que ela escutou e que tudo que ela viu, na verdade, né, que tenham sido coisas realmente tão horríveis, eu acho que teria um motivo para ela fazer as coisas que ela fez, e aí, de repente, ela foi vendo que não era bem assim, então se arrependeu, enfim, e num momento que já era muito tarde para voltar, né. Mas, enfim, eu tô mais... Eu acho que a pessoa não ter punição pelo que ela fez é uma coisa ruim, assim, mas talvez a consciência dela já seja punição suficiente. Mas vamos ver o que foi, se realmente foi uma coisa tão ruim que ela tenha visto que possa justificar uma morte de uma pessoa.
E a gente tem que descobrir um pouco mais sobre o Maddox também, né? Ver qual que era do Maddox, né? Eu acho que eles vão acabar revelando isso daí. Se o Maddox era do mal mesmo... de que lado que ele estava, o que ele estava realmente fazendo, né? Acho que vamos ter que esperar aí para ver. A Agnes, assim, eu gosto da atriz, né? Eu gosto dela, e eu gosto da personagem também, porque justamente por essa incerteza, a gente não sabe o que está se passando, o que ela viu, o que não viu. Então, eu fico curiosa, assim, no mínimo curiosa para saber o que motivou essas ações dela. Então, eu acho que ela é a, digamos, a catalisadora ou é, ela é a que está levando esse mistério, né? Ela personifica ali o mistério, digamos, né? É, então, eu curto a personagem, não acho ruim, não. Bom, podemos ir para o Cubo Borg? É, vocês, vamos começar com a morte do Rio, né? O que vocês acharam da morte do Rio? Vocês acharam que... Roberto, vamos ouvir você primeiro. O que você achou da morte do Rio? Você achou que foi necessária, que foi desnecessária? É, se foi necessária, foi uma morte assim que foi... Que caiu bem, não caiu bem, quer dizer, foi bem feita a cena, não foi? Foi uma morte besta? O que você achou da morte do Rio, Roberta?
Chateadíssima. Eu não queria que ele morresse. Não, mas brincando, assim, eu acho que o Elnor até se justifica que ele seja um poço de ingenuidade. Mas assim. Por quê, sabe? Tipo assim, eu fico imaginando que nessa seita, nesse mosteiro que ele vivia, os caras já soubessem que os outros romulanos são uns malditos enganadores, e né? Então, assim, como é que ele vai lutar sem arma? Vai deixar o amigo dele desprotegido, sabe? Assim, eu não gostei disso. Também não gostei daquelas cenas dessa mulher lutadora, muito malvada, enfim. Eu acho tudo dela demais, sabe? Eu acho, é uma tentativa tão grande, assim, de fazer ela, tipo, a encarnação do mal, assim, é muito ruim. Eu achei muito triste a cena da morte dele, não gostei.
Esse comentário que você fez da vilã, né, da Narissa, eu concordo com você, eu me incomodo com ela, eu acho a atriz boa, mas eu não gosto muito da personagem, porque ela é muito clichê, assim, é só do mal, e aquela coisa típica vilã do mal, eu não compro muito, eu acho que ela podia ser uma vilã um pouco mais inteligente, como o Narek, eu gosto mais do Narek, até porque o Narek tem uma dubiedade, ele se envolveu, eu acho até que ele se apaixonou mesmo pela Soldi, mesmo assim ele cumpriu, então ele é um vilão que tem nuances, assim, eu gosto muito do ator, eu gosto mais dele do que da irmã, né, realmente, o Rio, essa morte do Rio aí, eu fiquei muito triste mesmo. E você, Lúcia, o que você achou da morte do Rio? Você achou a cena bem feita, mal feita? Você achou a morte desnecessária, ou você achou que era necessária para a narrativa? O que você achou?
Eu achei... triste, muito triste. Eu achei que o personagem estava muito bem colocado dentro do Cubo Borg. Achei desnecessária até. O Chabon até explicou, né? Eu coloquei no artigo lá, na explicação, lá no Trek Brasilis, da explicação do Chabon, que era necessária e tal, mas eu ainda estou esperando que os ex-Borgs vão lá, no trailer tem uma coisa parecida, um monte de ex-Borgs em cima dele, de repente revivem ele, eu não estou com esperanças, mas achei muito triste e desnecessário, acho que precisa urgentemente dar uma arma para esse Elnor, porque esse negócio dessa espada não está me convencendo.
Eu quero falar do Elnor também.
Acho que precisa dar uma arma.
Só antes de ir para o Elnor, eu também vi uma, eu nem lembro mais onde que eu vi uma observação do Shaban falando do, acho que foi no Deadline, né, que é um podcast aí sobre toda semana tem sobre o episódio, né, eles trazem convidados e tal, e o Shaban tava lá e ele falou o seguinte, que perguntaram para ele, né, e o Rio morreu mesmo, né? Ele falou, olha, em Star Trek ninguém morre assim para sempre, pode ser que ele volte, porque a Tasha Yar, ele deu exemplo da Tasha Yar, a Tasha Yar também morreu e também voltou, de formas diferentes, mas voltou. Então, a gente fica com um fio de esperança aí de que o Rio talvez volte, né? Eu também gostei muito, eles prepararam tão bem esse personagem, a preparação foi tão bem feita que a gente... teve um momento muito emocionante com ele e o Picard, naquele abraço, que eu chorei, é um dos momentos que eu chorei na série, eu achei muito emocionante essa cena, gostei muito, todo o projeto dele, né, de recuperar os ex-Borgs, né, de mostrar os ex-Borgs como vítimas, né, e são, o próprio Rio é uma vítima, o próprio Picard foi vítima, a 7 de 9 foi vítima, né. Então, eu gostei muito dessa nova abordagem dos Borgs, e ele era a pessoa ideal, né, para tocar esse projeto. Então, eu acho que a morte dele foi, eu fiquei muito triste mesmo com a morte dele, né? Tomara que ele volte aí de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, né? Mas vamos, precisamos falar sobre o Elnor. Olha, bom, eu vou começar, tá? Depois vocês me falam que vocês concordam, se não concordam. O Elnor me parece um personagem meio deslocado desde o início, né? Me pareceu deslocado, assim. É, tudo bem, a gente entende que ele foi criado lá por aquelas freiras ninjas, e que o pessoal ali, naquele planeta Vast, né, como outros planetas que foram abandonados pela federação, que não ajudou, então eles vivem assim, quase como uma comunidade medieval. A gente entende esse background aí do Elnor, tal, né, mas ele é uma figura que me parece assim, um pouco deslocada, que ele está mais para fantasia do que para uma série de ficção científica, né. Por outro lado, eu não consigo desgostar do Elnor, porque o Elnor foi o primeiro personagem que veio em defesa do Picard, né? O Picard tinha sido maltratado pela repórter na entrevista, tinha sido maltratado por aquela almirante lá na Frota Estelar. Então, assim, até a Raff também recebeu ele quase a bala, né? Quase apontou arma para ele. Então, ele estava sendo maltratado, assim, o tempo todo. E lá no planeta também, ele quase foi morto, né? Pelo ex-senador Romulano lá. E o Elnor foi o primeiro que veio em defesa do Picard. Inclusive, eu chorei nessa cena. Essa foi a segunda cena que eu chorei na série. Que o Elnor, eu chorei com aquela cena, depois eu não entendi, falei, por que eu chorei com esses, né, esses samurai, né, indo lá, cortando a cabeça, eu fiquei meio chocada também, porque ele cortou a cabeça, mas eu chorei, aí depois, parando, eu falei, ah, eu sei por que eu chorei, porque é a primeira pessoa que vem em defesa do Picard, e que defesa, né, ele chegou falando, ó, agora eu sou defensor do Picard, quem mexeu com ele, mexeu comigo, tá morto. Né? Então, aquilo foi muito visceral, assim, eu realmente gostei dessa defesa, falei, ah, até que enfim alguém veio em defesa do Picard. Então, eu já me apaixonei pelo personagem ali, tá? Então, eu sou bem, assim, condescendente com ele. E eu tenho uma teoria, eu fiquei pensando, por que que inserir um personagem desse tão deslocado numa ficção científica lá do século 24, né, com uma espada na mão, me parece uma coisa meio deslocada. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, tem uma dica, talvez seja uma pista. Quando ele era criança, que o Picard vai lá no flashback, ele leva de presente um livro para ele. E o livro é Os Três Mosqueteiros. Uhum. E Os Três Mosqueteiros é o romance capa-espada por excelência, né? É, na verdade, o primeiro grande romance capa-espada. É um romance assim, de aventuras e tal. É supostamente histórico, mas não é, porque se baseia, o background é histórico da França e tal, só que ele distorce fatos históricos, porque o que interessa é a aventura, né, dos Três Mosqueteiros, o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros e tal. Então, eu acho que isso foi uma pista. Falou, olha, o Elnor é o seguinte, a gente tá vendo, eu tô dando esse livro aqui para ele, Os Três Mosqueteiros, ele vai ser um elemento de aventura, e não peçam verossimilhança, porque ele vai ser esse elemento de aventura, esse elemento que vai relembrar a gente que a gente está assistindo uma série de entretenimento acima de tudo. Tem questões para a gente discutir, é uma série adulta, tal, 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 só que é uma série de entretenimento, e a gente precisa de aventura, e esse é o elemento de aventura. Eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça. O que vocês acham? Roberta, vou começar. O que você acha do Elnor? Não sei.
Eu não tinha me dado conta desse fator que tu falaste, dele ter sido o primeiro, a primeira mão amiga a ser estendida para o Picard, faz todo sentido, porque eu também gosto dele. Mas enfim, eu também gosto de elfos, adoro Lord of the Rings e tudo isso, e gosto de pessoas lutando com espadas. Acho que no final das contas, num mundo tão, num universo tão extenso como o de Jornada nas Estrelas, se cabe Batleth, tem que caber uma espada, uma katana e pessoas lutando, né? No final das contas, não tem muita diferença, né, entre os Klingons com seus Batlets, né, do que um ninja com uma katana. Eu não me incomodo, assim, de fato, acho que teve várias coisas que ficaram um pouco deslocadas, tipo assim, ele se teleportar do nada, sem ninguém saber, e ele não tinha nem acesso à tecnologia, não tinha conhecimento. Tem algumas coisas que a gente até já falou na outra live, que causam estranheza e não fecham com a narrativa, né? Mas eu gosto do personagem e gostei que ele se identificou com aquela causa dos ex-bis, e enfim, eu gosto dele.
Legal. E você, Lúcia, o que você acha do Elnor?
Eu gosto do Elnor, eu acho que ele está fazendo muito bem o papel daquela inocência, né? A hora que aquela Narissa vilã fala para ele, não é assim que o Zatvash luta com o Kovat Milat, ele pega e guarda a espada e vai lutar sem nada. Então, aí ela puxa a faca, claro, e mata o Ryug com aquela mini faca. Mas eu acho que eu gosto da ingenuidade dele, acho que está sendo feita muito bem feita, tá? E vamos ver, né? Eu acho que como vai desenvolver o personagem, mas eu gosto do Elnor.
É, eu também gosto. Eu acho que ele traz esse tempero de aventura, de entretenimento. Pode ver que é sempre com ele que tem essas coisas meio inverossímeis, né? E meio coisa que não fecha. Ele, isso que a Roberta mencionou, né? Que ele nem, será que ele sabia mexer com teletransporte? Ninguém explica como ele apareceu lá.
Não,
e agora, nesse episódio, ele é... Enquanto parece uma coisa mágica, né? Apareceu na frente dele um chaveirinho ali com o cartãozinho dos patrulheiros Fenris lá, né? Então, eu aceito tudo. O que vem com o Elnor, eu tô aceitando. Eu tô assim, tá?
O Chabon também explicou da onde que apareceu o tal do cartãozinho. Falou que... Todos os habitantes da antiga Zona Neutra têm esse cartãozinho de chamar os Fairy Rangers para qualquer coisa, e aquele lá era do Yug, e que o Elnor estava no escritório do Yug, então por isso que apareceu. Foi o que ele explicou, né? Não sei se convence muito, mas não era do Picard, não era o que a Seven do Picard, não.
É outro, né?
É tá. Outro. Foi o que ele explicou, né? Sei lá.
Eu espero que essa explicação do Shaban apareça no episódio, porque eu não sou muito amiga dessa coisa de você ter que buscar fora do episódio, fora do roteiro, fora do que está em tela, a explicação porque acontece em tela. Então, eu acho que tudo tem que estar lá dentro. Tem que ter uma linha de diálogo, sei lá, uma imagem, alguma coisa que explique. Eu espero que essa explicação apareça no episódio, né? De repente com a Seven falando, que bom que você achou o chaveirinho aí, o cartãozinho que todo mundo tem, uma linha que dê essa explicação, porque senão fica uma coisa estranha, né? Senão fica essa coisa parada, né?
A gente precisa de manual de instruções do episódio, né? Precisa. Termina o episódio, vai lá buscar o manual de instruções. Ah, tá aqui.
Ele tá respondendo pergunta de todos que quiserem perguntar qualquer coisa, ele responde no Instagram. Então, ele vai dando essas explicações que, de repente...
Eu tô acompanhando, mas eu acho que explicação, foi o que a Roberta falou, não tem que ter manual de explicação, né? Porque daqui a 5 anos um espectador descobre, assina lá a Amazon Prime, descobre a série, vou assistir esse Star Trek Picard. Aí, não tem mais Shable no Instagram para dar as explicações. Então as explicações têm que estar. Eu sempre gosto assim de ter explicação dentro do roteiro, dentro do episódio ou do filme. O que seja, entendeu? Dentro do roteiro, né? Bom, eu acho que já falamos do Kubo Borg, o Narek, acho que o Narek não falou quase nada. Eu gosto do ator, eu gosto desse personagem, eu gosto mais do que da irmã dele, e eu gostei muito da nave dele. Eu não sou muito ligada em naves, essas coisas, não. La Sirena é meio esquisitinho, parece uma nave auxiliar maior, assim, né? Não vejo nada demais na nave. Mas a navezinha dele eu gostei, né? A nave que ele usou para perseguir La Sirena lá, eu achei legal, né? Não sei se vocês curtem nave, você, Lúcia, você curte nave, essas coisas de nave?
Não, eu não curto, eu curto boneco, né? Nave eu não curto, eu tenho uma ou duas. Eu só comprei uma quando veio o artista do... Eu comprei a NX-01 quando veio o Connor Trinner na última convenção. Mas, não curto nave. Mas achei a nave do Narek bem bonita. E eu gosto do personagem também. Eu acho que ele está fazendo bem. E, de repente, ele vai virar casaca, quem sabe.
É.
Pela paixão que ele tem pela Soji.
Eu também concordo, eu acho que ele realmente se apaixonou e ele vai virar casaca, eu tô esperando, porque eu gosto dele, adoro o britânico do ator, acho ele muito bom. E você, Roberta, o que você acha do Nari aqui?
Eu acho que eu peguei ranço dele em função da história toda com a irmã. Eu gostava muito dele porque eu assistia aquela série Penny Dreadful e ele era o Dr. Frankenstein, e eu gostava muito dele naquela série, mas aqui puxa, gente, olha tudo que ele tá fazendo com a Soldi, que malvado, não gosto dele. Mas se ele virar casaca, aí sim, aí eu vou ficar contente.
Eu acho que você vê, ele fez, ele tentou matar a Soldi, embora ele tenha sofrido, que a gente vê que ele tava sofrendo ali, né? Ele chorou e tal. E eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a Agnes, né? Alguma coisa muito terrível que ele, em que ele acredita e que ele, apesar de tudo que ele está sentindo, ele tem que ir em frente com a missão e matar, assim como a Agnes matou o Maddox. Então, é alguma coisa muito terrível, né? Ou sofrer uma lavagem cerebral, ou sei lá. A gente tem que esperar para ver, né? Bom, acho que a gente... Querem falar mais alguma coisa, Lúcia, nessa parte aí do Kuborg?
Não, acho que tá bom.
E você, Roberta, mais alguma observação dessa parte da trama aí?
Tá. Não.
Como a gente está já adiantado aqui no horário, vamos pular as especulações. Eu particularmente, não gosto de ficar especulando para o futuro, o que vai acontecer. Sei lá, eu gosto de esperar para ver o que os autores inventaram e tal. E geralmente eu erro também. Tudo que eu penso que vai acontecer não acontece, então eu desisti desse exercício. E como a gente está meio adiantado aqui no horário, vamos pular essa parte então e vamos para os momentos. O que vocês acham? Eu vou começar. Vamos começar com os momentos carimbo do Gene? Vamos lá? E aí, quer começar, Roberta? O carimbo do Gene? Você já pensou nessas?
Ai, gente, difícil. Não, eu vou esperar vocês falarem para eu imitar alguém. Não pensei.
Você já tinha pensado no Gene ou não?
Não, para mim, o carimbo do Gene foi a interação entre os três. O Riker, a Troy e o Picard. A amizade que eles têm. Eu acho que o Gene adoraria que depois, 20 anos depois, eles mantenham a mesma amizade e aquele amor que eles têm um pelo outro. Acho que isso é um carimbo bom.
O meu carimbo do Gene vai nessa direção também, mas eu tenho uma cena específica que eu gostei muito, uma fala da Diana Troy, na verdade, quando ela dá aquela bronca no Capitão Picard, né, quando o Picard trata a Soldi com uma certa ironia, né, que a Soldi estava preocupada, achando que não estava confiando em mais ninguém, depois de tudo que ela passou com o Narek, né, que ela achou até que o Narek tivesse apaixonado por ela, e depois o Narek tentou matá-la. Então ela já não confiava em mais ninguém, ela estava ali se abrindo com a Diana Troy, e chega o Picard e fala, tá certo, né, a gente vai tentar destruir você mesmo, e falou com uma certa ironia, e aí a Diana Troy dá uma bronca nele, né, e fala, eu achei ali, ela estava, a própria Diana Troy, aconselhando o capitão, dizendo isso, como, você sabe o que ela passou lá, no Cubo Borg, o que os fulanos fizeram com ela, ou todo o trauma que ela tem, né? Então, para você pode parecer absurdo, né, que ela achar que tudo isso daqui é uma enganação, mas para ela não. E depois ela fala, olha, e aí ele acaba concordando, fala, e ela fala, olha, para ele, você tem que voltar a ser o Jean-Luc Picard, aquele capitão que era compreensivo, que era curioso, Então, eu acho. Isso daí é carimbo do Gene total, porque, na verdade, é a Diana Troy tentando trazer de volta aquele personagem que a gente conhecia, que tá diferente, né? Ele tá muito vulnerável, ele tá diferente, ele não é o mesmo capitão, na verdade, né? Ele sofreu várias transformações. E nesse episódio, principalmente depois dessa conversa, eu achei que ele tava mais parecido com o Picard que ele era na série. Eu não sei se eu fiquei influenciado ou não, mas eu achei até que a voz do ator melhorou. Estava uma voz muito fraca, e eu achei que a voz melhorou, a postura dele, depois que ele conversou com que a Soji ficou desconfiada ainda dele, ele, calma, né, o Riker falou, não, eu conheço esse homem há 35 anos, e falou, não, calma. E aí, aquilo ali era o Capitão Picard. Então, e tudo começou com essa cena, com essa chamada, esse chacoalhão que a Diana deu no Capitão. Então, para mim, esse foi o momento do Gene do episódio, né? E vê agora, Roberta, você se inspirou pela gente?
Então, me inspirei e também lembrei daquela cena do Elnor conversando com o Hugh. Enfim, o Hugh, depois de tudo, depois das mortes e tal, ele meio que acordou que ele achava que a partir daquele momento A missão dele seria salvar aquelas pessoas que eram basicamente escravas, enfim, e estavam tão vulneráveis também. Então, acho que aquilo é bem Star Trek também. A pessoa receber uma chacoalhada e ser chamada para uma missão que é super importante, né?
Vamos lá? Cadê a vinheta? Alô, produção? Eu não estou vendo a vinheta. O cérebro de Spock. Vamos lá para o cérebro de Spock? E aí, vocês querem já me ouvir o meu cérebro de Spock, que eu fiz o suspense?
Nós estamos curiosos.
Pois é, e a Lúcia até comentou já a cena que eu achei cérebro de Spock, mas a Lúcia gostou, então a Lúcia não vai concordar comigo, já estou sabendo. Eu gostei muito do uso da criança, eu achei que a criança estava sendo criança, fez tudo que criança faz, eu adorei a menina, tá, a Kestra. Mas quando eles estavam lá, conversando lá em torno da, em volta da mesa, e eles estavam e começam a falar sobre o planeta natal, um planeta assim, assim, com duas luas, e a menina ali no celularzinho dela, o tablet dela ali, rapidinho, né, conversa ali com o capitão, que eu esqueci o nome, não esqueci o nome dele, é um capitão que eles mencionam, o capitão mais velho, que tem uma nave velha e tal, e ela tem contato com esse capitão, é amiga dele. E ela passa ali rapidinho uma informação para ele, e ele já fala direitinho, certinho, qual que planeta que é, onde que é, que sistema que é. Quer dizer, ela é mais esperta que o tal Shi'ar, né? Então, só falta ela ter descoberto tudo isso antes do tal Shi'ar. Faz de conta que o tal Shi'ar, o serviço secreto, não tem ali catalogados todos os planetas da Federação, né? E rapidinho vão encontrar esse planeta aí. Então, para mim, ai, sabe, foi um momento Wesley Crusher. E tudo. Sabe, todas as críticas ao Wesley, né? De que é o geninho, é o que descobre a solução do problema antes de todos os oficiais ali, né? Que tem muito mais experiência que ele. Então, eu achei um momento Wesley Crusher. Foi o único momento da menina que eu não gostei. E eu falei, eu tava falando, ai, por favor. Eu estava prevendo o que ia acontecer naquele momento. Falei, ai, ai, pronto, a menina está mexendo ali, ela vai descobrir o planeta. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não gostei, tá? Para mim foi um momento cérebro de Spock. Lúcia, tudo bem, já sei que você não concorda.
Não, eu gostei, achei bonitinho ela ter um amiguinho capitão que sabia de tudo. Mas, meu momento de Spock foi o Rios, débil mental, indo acusar a Raffi para Agnes, para mim isso daí não colou de jeito nenhum. Ele é mais esperto que
tá. E o seu, Roberta?
Eu vou concordar com a Suzana que esse, mas por motivos diferentes. Mesmo que o cara soubesse de que planeta é e tudo mais, vá lá, o cara tem um super banco de dados, tudo bem. Agora, como é que ela vai falar o planeta mega secreto que a tal Shi'ar tá indo atrás para outra pessoa, entendeu? Que, tipo, um terceiro já vai daqui a pouco alerta outras pessoas que tá rolando uma mega excursão para esse planeta. Eu achei... E, tipo, todo mundo achando bonitinho, assim, meu... Essa menina é um perigo de segurança. Tira o celular dela.
Teve esse aspecto aí também que eu não levei em conta. Mais um motivo para eu ter escolhido essa cena aí com o cérebro de Spock, né?
Eu garanto que ela não falou para o capitão para que era. Era só ela queria a informação. Ela não contou tudo. Acho que mega excursão não vai rolar, não.
Tomara, hein, Lúcia? Tomara, vamos ver. Bom, vamos terminar com o forte desse episódio, né, que foi a emoção. Então vamos terminar com o momento chip de emoção. Alguém quer começar? Esse episódio foi um chip de emoção, né?
Total.
Quase total, né? Mas Lúcia, você quer começar?
O meu principal foi o olhar que a Diana deu quando o Picard apareceu no caminho. E o abraço que eles deram, para mim, foi total emoção. Eu assisti esse episódio umas 4, 5 vezes, umas 4 e 5 eu chorei. Então, eu achei, assim, sensacional. A Marina Sirtis está espetacular nesse episódio, então, adorei. Para mim, é esse que vale.
E você, Roberto, você tem o seu momento?
Para mim, foi quando ela foi levar o Picard para ele descansar no quarto do Tad, que ela foi abrir a porta e aí dar aquela respirada, assim, e aí vai em frente, e aí quando ela começa a falar, enfim, dentro do quarto com o Picasso sobre idade, que ele estaria fazendo de 18 anos na semana passada e tal. Isso daí para mim é muito pesado.
Esse momento do quarto do filho foi emocionante mesmo, é muito triste. Mas para mim, o chip de emoção que me fez chorar, eu vou com a Lúcia. E sabe que não foi nem na hora que ela olhou para o capitão. Eu comecei a chorar quando eu vi a Diana Troy saindo da casa. Ela sai, a gente sabe que eles estão chegando, e ela está saindo ali da... Ah, eu já sabia que eles iam se encontrar, e eu tinha certeza que ele ia ser bem recebido pela Diana. Eu comecei a chorar ali. Ali foi eu fiquei chorando o tempo todo. Chorei no abraço, chorei junto com eles. É realmente, esse momento aí foi um momento chip de emoção para mim total, né? Foi um momento que eu chorei no episódio, assim, que eu fiquei bem emocionada mesmo, né? Bom, gente, eu acho que é isso daí, né? Considerações finais, Roberta? Alguma coisa que você queira falar mais?
Não, não sei.
Coisa que você esqueceu de comentar, que queira comentar agora no final? Oi, Lúcia,
eu, tá vendo? Agora tá cortando um pouquinho. Eu não sei se todo mundo assistiu o trailer, mas tem umas coisas no trailer que eu espero que não aconteçam, porque no trailer tem duas cenas que foram aproveitadas das visões do Spock e Discovery. Eu só espero que não enfie o controle no meio desse seriado, que eu vou ficar muito chateada, muito.
Tem muita gente que não quer isso, né? Mas eu também fiquei desconfiada que possa ter alguma coisa a ver com o controle, né? Eu não tenho também essa ojeriza toda, essa ideia também. Se for bem feito, que se for um negócio que convence, se for bem feito, eu não vou achar ruim se tiver o controle no meio. Mas tem que convencer, né? Tem que ser bem feito. Até agora eu acho que tem sido bem feito. Tudo que eles têm trazido do legado, digamos assim, de todas as séries, eu acho que está se encaixando, não tem nada forçado. Se eles conseguirem fazer uma coisa convincente, eu até aceito o controle, eu não tenho problema com isso, não. Vamos ver, mas tudo depende da forma que for feita, né? Bom, uhum. Isso aí, agradeço vocês, né, por estarem aqui com a gente, agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui o programa pela primeira vez, nesse Dia Internacional da Mulher, né? Eu queria só terminar com um recadinho. É a primeira vez que eu estou participando, que eu estou apresentando o programa, e é a primeira vez que eu estou participando das lives sobre o Picard, né? É minha primeira participação. Porém, eu estou escrevendo o guia de episódios sobre a série Star Trek Picard. Uhum. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de saber aí as minhas opiniões, tem lá sinopse, comentários, curiosidades, a ficha técnica e tal, no Trek Brasilis, no site do Trek Brasilis, na seção guia de episódios, Star Trek Picard, tá tudo lá, vocês vão poder ler aí meus comentários sobre todos os episódios até agora, tá bom? Então é isso daí, agradeço o pessoal que está acompanhando a gente até agora, desejo aí um bom final de domingo para vocês e até a próxima.